UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o teatro é o primeiro soro que o homem inventou para se proteger da doença da angústia. É com essa frase de Jean Barrault que comemoramos hoje, 27 de março, duas datas importantes para a cultura mundial, o Dia Mundial do Teatro e também o Dia do Circo, elementos das artes cênicas que emocionam e encantam o mundo há milhares de anos. Para entendermos mais sobre a história do teatro, sua importância na sociedade e os elementos conectados às artes cênicas, vamos conversar agora com o dramaturgo e professor de interpretação do Teatro Universitário da UFMG, Fernando Limoeiro. Ele também é coordenador do Polo Cidadania, programa da UFMG, voltado para a efetivação dos direitos humanos e para a construção de um conhecimento a partir do diálogo entre os diferentes saberes. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Alegria estar aqui.
Prazer é nosso, professor. Bom, o teatro é uma arte milenar com diversas manifestações ao redor do mundo. Professor, vamos falar um pouquinho sobre de onde vem, qual a origem do teatro e como que ele se manifesta hoje na nossa sociedade?
Olha, isso é um assunto inesgotável, né, historicamente. Uhum. Mas vamos dizer o seguinte, existe uma tese de Evreinov que diz o seguinte, que existe dentro do homem o instinto de teatralidade, ou seja, a vontade de criar imagens arbitrárias a que eles veem no cotidiano mostrando seu ponto de vista. Ou seja, ninguém conta um conto sem aumentar um ponto. Sempre que se conta alguma coisa, algum fato cotidiano da vida, você teatraliza o fato. Então todos nós somos atores em potenciais. Quando passa para o campo da estética, do teatro como expressão, aí sim, requer um aparato de trabalho expressivo do corpo e da voz do ator, não é? Mas a frase que eu mais gosto também de dizer sobre teatro, eu digo aos meus alunos, que é o meu encanto na vida, esses alunos que me renovam sempre, a todo ano, eu digo o seguinte, só deve fazer teatro quem gosta de mergulhar na condição humana, seja pelo aspecto social, psicológico, não é? Seja pelo aspecto estético, uhum, puramente estético às vezes, mas eu acho a importância do teatro como um mergulho na condição humana. E um mergulho pela poesia, pela transformação. Não é? O teatro, ele não repete a vida, ele transfigura. E aí essa arte torna-se a essencial para o homem, é a única arte feita do homem para o homem, né? E pelo, uhum, homem, uhum, é sempre sagrado aquele momento, aquele instante em que aquele grupo de pessoas participa daquele momento. Tanto é que o teatro vai ocupar todas as áreas e o teatro vai ocupar todo o processo histórico da evolução humana. Não existe época, não é, quase, sem teatro. Não existe. Né? Uhum. A maioria das etapas históricas do homem é acompanhada pelo um processo teatral que diz aquela época, que mostra, que reflete aquela arte. Então é uma arte que eu chamo de sacro ofício, duro ofício, que é o de representar a natureza humana de forma transfigurada e crítica. É isso que eu acho que é a essência do fazer teatral e a essência dessa arte milenar e tão profunda e tão sagrada.
Uhum. Professor, uma frase do Jean-Jacques Rousseau diz que o teatro, que nada pode para corrigir os costumes, muito pode para mudá-los. É isso mesmo, professor? O teatro é um meio de transformação aí dos nossos costumes, da sociedade?
Olha, é uma sapientíssima fala. Olha, você imagina, tem espetáculos que eu vi numa feira, no sertão de Pernambuco, em Limoeiro, no sertão, e eu lembro até hoje. Olha, meus queridos ouvintes, não imagino, olha, a primeira manifestação de teatro que eu vi foi no circo, foi um melodrama. Uhum. Depois eu fui ver os grandes cordelistas de feira e eu ficava impressionado como é que aquele homem pegava um pedaço de papel para um bando de analfabetos e interpretava aquelas cantigas de gesta e agora já absorvida pela cultura nordestina e como é que ele encantava aqueles leitores, entre aspas. Por quê? Porque todos eram analfabetos. Aí eu perguntava, mas o que é que faz um homem analfabeto querer comprar poesia? Por que é que ele tem esse desejo de poesia? E aí eu costumava dizer, ali, vendo aquele nordestino com um saco de farinha, tirando o dinheirinho parco dele para comprar poesia, eu descobri que cordel é para comer. Quer dizer, o homem precisa da arte, né? E os contadores de história, ou seja, todas as expressões humanas que contêm teatralidade, né? Todas essas manifestações que nós temos em Minas, em Pernambuco, manifestações folclóricas, históricas do povo, que existe a dramatização, tudo isso mostra a necessidade que o homem tem de beleza, poesia, transcendência e de querer ter uma possibilidade de criticar o cotidiano. Então eu acho isso absolutamente encantador quando eu descobri que as pessoas têm fome de feijão e farinha, mas tem esse mesmo homem, tem, mesmo sendo analfabeto, fome de poesia, fome de beleza, e aí estão os espetáculos todos que eu vejo e que fizeram a minha formação. O Mamulengo, o Bumba Meu Boi, o Cavalo Marinho, o Cordel, a Ciranda, os Repentistas, os Emboladores, e a minha vida foi essa. Foi vendo esses artistas populares, né, a maioria lavradores, né, pessoas do looping proletariado, e aquelas pessoas se manifestam como artistas, como verdadeiros demiurgos. Um mestre de mamulengo chega a manipular 20 bonecos fazendo vozes diferentes. E um homem que, às vezes, é analfabeto. Quer dizer, essa, quando a arte atinge a transcendência, aí eu digo, está claro que ela é uma necessidade eterna do homem. Isso me encanta no fazer teatral. Né? Você pega uma cidade do interior do Brasil, mais longínquo, tem pessoas com um grupinho de teatro querendo se expressar, ou através da música, ou através da escultura, enfim, da poesia e da criação humana.
Professor, o senhor inclusive comentou que um dos primeiros expressões teatrais que viu foi no circo. Hoje também é comemorado o dia do circo. Qual é essa relação entre o circo e o teatro? Como que essas artes aí, elas se complementam?
Não tenha dúvida. Inclusive, eu quero dizer aos ouvintes, né, da Rádio FMG, essa questão minha, por exemplo, eu costumo dizer num texto meu, assim, olha, no princípio é o circo, e o circo será sempre. Porque os atores eram pessoas do circo que faziam os grandes melodramas. Então eles montavam no final do espetáculo do circo o famoso circo-teatro. E continua ainda hoje, eu estava conversando com o Biribinha um dia desse, continua tendo os circos-teatros que montam a estética do melodrama, e o povo tinha o contato do teatro através do circo. Sem falar na absoluta arte da palhaçaria. Um palhaço, para mim, talvez um dos maiores intérpretes, né, do que eu chamo de transcendência. Né? Um sujeito que, pelo riso, ele consegue demolir tudo. Ou seja, ele corta sem doer. Ele corta rindo. Os palhaços, para mim, são fundamentais na trajetória da minha formação, porque eles mostravam, pelo ponto de vista crítico, patético da vida, né, o que ela pode ser demolida no que ela tem de nociva, né, o que ela pode ser enaltecida através da beleza do gesto, das quebras, né, das impossibilidades. Né. Então, o circo, mesmo no teatro propriamente dito, no meu caso, que eu peguei a geração do circo-teatro, né, não só nisso, mas o circo na sua totalidade como espetáculo. Né? O que é um circo? A maioria dos números de um circo é lutar contra a gravidade. Eu digo, a gravidade, o imponderável, né? O circo brinca com o risco. Eu sou um circense inato, tanto é que meu espetáculo, que eu acho mais representativo, chama As Grandes Lonas do Céu, e mostra a hora em que um circo popular ele vai começar a ser abafado pela televisão na década de 70 no Nordeste, que depois cria novo movimento, e estamos aí convivendo juntos até hoje, né? E o circo nunca vai morrer, né? Enquanto houver criatura humana, uma criança, um palhaço e um picadeiro, não tem jeito. O circo é eterno.
Com certeza. Professor, levando em consideração que estamos num ambiente acadêmico, como o teatro e as artes cênicas, eles atuam aí na produção de conhecimento, como é que o saber produzido pelas artes cênicas dialoga com os outros saberes produzidos aqui na universidade?
Olha, eu vou dar um exemplo mesmo do meu trabalho aqui, que é um teatro de mobilização social. E um teatro, às vezes, de cunho didático. Mas a gente tem sempre esse cuidado. O fato de ser uma linguagem estética, o teatro jamais pode prescindir de que ele seja, primeiro, teatro, espetáculo, que ele tenha plasticidade, beleza, qualidade estética, para, através disso, passar o conteúdo, seja político, seja científico. Porque, por exemplo, eu uso o teatro de bonecos nordestino, o Mamulengo, no combate à violência contra a mulher. Quer dizer, um discurso absolutamente político, inclusivo, um discurso de combater. Mas você assiste o espetáculo e você vê, antes de tudo, um espetáculo. Até a Lei Maria da Penha é dita em forma de verso cantado. Quer dizer, você torna palatável, através da arte, o discurso científico, o discurso sociológico, né, o discurso político, propriamente dito, e tornado isso de forma transfigurada, poética e palatável. Porque se não for assim, você não deve fazer teatro. Faz um discurso mesmo, propriamente dito. Vai para a oratória, propriamente dita, né? Ou então para uma palestra. Uhum. Teatro tem esse rigor com a beleza estética, com o cuidado da formação do intérprete, do ator-intérprete mesmo, o ator que torna-se um instrumento, né, com seu corpo, sua voz e sua percepção. Então, realmente, é preciso ter muito cuidado, com essa questão. Porque às vezes a gente quer fazer um teatro, mas realmente ele não diz teatralmente o que deve ser dito.
Professor, muita gente até às vezes gostaria de estudar teatro, mas tem medo, inseguranças, acha que aquilo não é para elas. O que você acha disso? Existe um perfil para estudar teatro ou a pessoa pode se desenvolver aí habilidades sociais, inclusive em pessoas mais tímidas, estudando teatro?
Olha, eu acho que tudo na vida passa pelo desejo. Tem a frase famosa do Roberto Freire que diz assim, né? Sem tesão não há solução. Se você tem essa vontade, esse desejo, procure se aprimorar, procure verificar, faça pequenos cursos, procure um grupo para se agregar e veja se você quer. E depois procure uma escola, se você acha que aquilo é a sua vocação, que você tem realmente, encontrou no teatro um instrumento de expressão, aí você procura, porque teatro não tem negócio de corpo, de cor, de idade, de raça, de nada. O ser humano, como já lhe disse, tem dentro dele o instinto da teatralidade. Alguns desenvolvem, outros não. Eu aconselho sempre procurar cursos bons, contatos com grupos sérios e, sobretudo, ver muito teatro. Né? As pessoas veem pouco teatro. As pessoas leem pouco no Brasil também. Então, ver teatro, ler, é fundamental para quem quer desenvolver esse trabalho. Procure ver espetáculos, procure ir em palestras e procure fazer pequenas oficinas com pessoas sérias e averiguem antes, para não aprender errado, porque senão a gente vai ter que desmanchar você para ensinar de novo. Então, mas eu acho que as pessoas deviam fazer teatro. Todo mundo devia, na vida, fazer pelo menos 6 meses de teatro. Todas as pessoas. Porque o teatro te dimensiona, te torna mais expressivo, mais perceptivo e, sobretudo, mais aberto. O teatro é uma arte, não esqueçam, essencialmente coletiva, onde o outro existe. Então, você veja, num mundo individualista como esse, o próprio ensino de teatro, a metodologia do teatro, é uma metodologia coletiva. Os exercícios são em duplas, em trios, em quartetos, até chegar na peça, que é um coletivo maior. Então, veja, o teatro é uma arte essencialmente coletiva, onde o outro existe desde o momento do aprendizado.
Certo, professor. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e feliz dia do circo e do teatro para você.
Para todos nós.
Valeu.
Quem está dentro do picadeiro e quem está fora do picadeiro.
Tá certo. Uma boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde.
Tchau, tchau.
Boa tarde. Tchau.
Bom, esse foi o professor de interpretação do Teatro Universitário da UFMG e dramaturgo Fernando Limoeiro. Ele também é coordenador do Polo Cidadania, programa da UFMG voltado para a efetivação dos direitos humanos e para a construção de conhecimento a partir do diálogo entre os diferentes saberes. A gente conversou sobre a comemoração hoje do Dia do Teatro e Dia do Circo, comemorados nesse 27 de março. Para conhecer mais projetos do Teatro Universitário, você pode acessar o site www.coltec.ufmg.br/tu. www.coltec.ufmg.br/tu.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.